Rádio Alfa, edição especial. Em estúdio, o padre Leandro Garcês, o convidado de Daniel Ribeiro. Bom dia, Daniel.
Bom dia, Paulo Salgado. Bom dia a todos os ouvintes. Com efeito, tenho aqui como meu convidado nos estúdios da Rádio Alfa, em Valentim, Creteia, o padre Leandro Garcês, que é de Penafiel, que está há 3 anos em França, e é desde setembro do ano passado, portanto há 7 meses, é o responsável pela paróquia de Gentilly, aqui mesmo ao lado de Paris, no sul de Paris, junto à cidade universitária, paróquia de Gentilly, que vai celebrar em outubro 40 anos como uma igreja que tem portuguesa, não é? Como 40 anos como uma igreja portuguesa, e que tem uma história também muito interessante e que vamos descobrir um pouco lá mais para a frente. Para já, queria agradecer-lhe, padre Leandro Garcês, ter vindo até aqui à Rádio Alfa, e bom dia.
Bom dia, ao nosso amigo Daniel e a também a toda a comunidade portuguesa que me está a escutar, amigos e não só, portanto, os mais conhecidos, os outros que não conheçam, daqui também o meu grande abraço e obrigado pelo convite de estar juntamente consigo. Já... Eu há um bocado dizia-lhe que era uma grande companhia minha quando estive em Madagascar nos anos 80.
Quando eu trabalhava no trabalho. Padre Leandro Garcês, já agora, já que estamos a falar de rádio, é importante que haja uma rádio como esta aqui em França, uma rádio portuguesa, uma rádio ligada aos lusófonos, sobre a lusofonia, muito virada para a comunidade portuguesa.
Sem dúvida que uma rádio, um jornal é importantíssimo para quem está fora da realidade do país, porque não só a questão da língua, mas toca na alma, como nós dizemos, a alma portuguesa ou noutra realidade. Eu que fiz uma experiência fora de 14 anos, todos os jornais que chegavam, até a publicidade lia, porque era a necessidade de saber o que se passava na nossa terra, a comunicação, e sobretudo manter a língua, isso é fundamental. E a rádio, sem dúvida, é o meio mais genuíno que podemos dizer para ajudar nessa comunicação.
Padre Leandro Garcês, já vamos ao seu percurso, falou que esteve no estrangeiro, eu sei, e eu sei disso, mas comecemos pela atualidade, que é trágica, com os terríveis atentados no Sri Lanka, que fizeram pelo menos 310 mortos, mais de 500 feridos, atentados contra turistas ocidentais e também contra a Igreja Católica, por um grupo, atentados perpetrados, levados a cabo por um grupo radical, integrista, local. O que pensa desta situação terrível, destes atentados?
Como ser humano e como cristão, faz-me doer a alma que ainda aconteça isso, isto que estamos a assistir no século XXI, onde as relações humanas e sociais são fáceis. Nós podemos dizer que o mundo tornou-se numa aldeia global. E é preciso, sem dúvida, saber conviver uns com os outros. Saber respeitar a maneira de pensar, de ser, de estar, de uns e de outros. Isso é que faz a grande fraternidade dos homens. E, portanto, ninguém tem direito, seja quem for. Nós também no cristianismo temos radicais, que vê situações diferentes, têm uma maneira diferente de pensar, quero dizer, que não ascendam nos valores evangélicos. Não tem nada a ver. Porque se a gente vai seguir aquilo que o mestre diz, o respeito não matará, isso é o mandamento, quer dizer, isso é já a Torá, mas ele renova, diz, amai-vos uns aos outros, fazer bem a quem vos persegue, rezai por aqueles que vos querem mal. É uma religião de paz e de amor, portanto, mas é preciso conhecer. Agora, tivemos sempre ao longo da história, e ainda hoje, pessoas radicais, num cristianismo radical, que é preciso suprimir. Não, o Cristo não nos disse isso. O Cristo ia ter com os diferentes, com os que estavam fora do mundo social, do mundo religioso do seu tempo, e ao encontro deles, que eram chamados os pecadores, os proscritos, ia ter com eles. Ensinou-nos isso. E basta dizer, por exemplo, São Francisco de Assis, vai ao Egito para dialogar com o sultão do Egito, por causa da guerra que havia entre cruzados e muçulmanos. 800 anos depois, temos um outro Francisco que vai ao Dubai, ter o mesmo encontro, falar, vai a Marrocos, para este diálogo.
Portanto, o seu apelo é entendam-se, falem-se.
Entendam-se, mas é isso o grande valor. E, portanto, eu sinto muito do que se passou.
Mas este atentado, já agora, ligando à atualidade, há uma certa parte de comentadores que dizem que a Igreja é um alvo, que há uma vaga de anticristã neste momento pelo mundo. Mesmo em França, dizem.
Sim, ora bem. O Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, dizia, nesta Páscoa, e com razão, não é só ele a dizer, eu sinto isso, e somos vários que sentimos, não só padres, mas até outros quadrantes, que neste momento o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. E que muitas vezes os meios de comunicação social não falam. Desde janeiro até agora são cerca de 4 mil e qualquer coisa de cristãos, mártires, no sentido de martírio de sangue, portanto, só por ser cristãos. Da Nigéria temos tantas outras realidades, temos portanto, uma agência de notícias que nos mantém um bocadinho a par destas circunstâncias, e que muito do noticiário público, né, e muitas vezes tendencioso, não quer falar. E graças a Deus que aqui nesta rádio estamos a falar disso.
É o que se tem dito aqui em França neste momento, mas também há, por outro lado, quem contraponha que os islâmicos são vítimas de racismo, os muçulmanos, etc. A história do véu, etc.
Sim. Isso também temos de ver, portanto, eu falava nesta realidade do cristianismo.
Mas
não é só nos
pois,
não é só a questão do Oriente aqui. As perseguições também se dão nas Américas, não é? Na África, como eu dizia, na Ásia, não é? As perseguições são fortíssimas. Contudo, ainda há pouco tempo ouvia alguém ligado ao mundo muçulmano que falava disso, que basta ver as guerras que estão a passar, Síria, e ao meu ver é uma guerra vergonhosa, verdadeiramente vergonhosa, tudo questões económicas, o petróleo continua a mandar, o Iraque, e todos aqueles países que andam à volta, os cristãos até são poucos, mas são muitíssimos, as pessoas, a população, quero dizer, que está a ser massacrada. E, portanto, eu não tenho o direito, vamos falar daqui um bocadinho sobre a Notre Dame, o incêndio, até outra realidade, mas veja quantas igrejas, eu vou falar agora do cristianismo porque é uma realidade muito pequena. Na Síria, que havia uma paz entre islâmicos e cristãos, foram bombardeadas. Quantas mesquitas foram bombardeadas? Com gente dentro a rezar, inocente. Vejam quantas cidades, aldeias, bombardeadas, que as pessoas ficaram sem nada.
Foram atacadas os símbolos budistas, símbolos, estátuas antigas.
Isso é mais no Sri Lanka,
Não,
que se passou.
Mesmo em Palmira.
Sim, em Palmira, pronto, aquela coisa. E só para dizer que entre eles também...
Atacadas pelos próprios islâmicos.
Sim, sim, o Estado Islâmico, quer dizer, é autêntica barbaridade. Entre irmãos do mesmo pensamento e
pois
mesmo
é, isso
coisa.
Quero dizer que a loucura anticristã
e
não
só
é apenas anticristã,
mas também tem as outras realidades. E, portanto, isto dá pena. E as religiões não é para dividir. As religiões, e isso, basta dizer que o cristianismo, a primeira coisa que quiseram fazer para eliminá-lo foi matar o chefe. E logo a seguir os apóstolos. Só um é que escapou, foi São João, mas ainda assim passou mal, não é? E faz-nos pensar que o cristianismo não é uma realidade de homens, é uma realidade divina. Porque logo no começo o chefe matou, mas ressuscitou, nós estamos a celebrar a Páscoa agora.
A Páscoa foi.
É isso. E basta ver, não há lugar nenhum do mundo onde o cristianismo não tenha chegado. E portanto isto significa alguma coisa.
Bem, temos que ir avançando nesta entrevista. Essa é uma realidade, estamos a falar de uma realidade bem triste. Lembro. Pelo menos 310 mortos no Sri Lanka, entre católicos, cristãos em igrejas, sim, e turistas em hotéis, turistas, a maioria ocidentais, entre eles faleceu, aliás, um português. Mas avançando agora, ainda com coisas tristes, mas já não ligadas à violência e ao terrorismo, ligadas a um acidente, segundo tudo indica, aqui em Paris, o incêndio da Notre Dame, a Catedral de Paris, o incêndio emocionou a França. Quando ouviu falar e quando viu as primeiras imagens do incêndio, o que disse? Disse ou oh não, ou oh meu Deus, ou oh, o que é que sentiu?
Quer dizer, senti, nem disse meu Deus, não disse nada, mas sim, senti uma grande tristeza. Naturalmente que eu posso começar por dizer que a Notre Dame não é um dos expoentes da arquitetura mesmo francesa, portanto ela tem sorte de estar na capital. É uma das mais visitadas e graças a Deus por ser a entrada gratuita, porque se vão pôr a pagar vai diminuir a
visita. Só o museu no interior é que era pago.
Sim, mas isso eu estou de acordo.
Gratuito.
Isso eu estou de acordo.
Era de facto
estou de acordo que os museus sejam pagos, que tem lá gente a tomar conta e tudo.
Mas ela emocionou,
emocionou-me
e o mundo inteiro.
Agora, emocionou-me, eu queria dizer, não só pela questão daquela é do Ex Libris de Paris, porque, por exemplo, uma Catedral de Amiens é muito mais grande, muito maior, quero dizer, desculpe, muito maior e muito outro tipo de arquitetura, e temos tantas catedrais.
E algumas até mais simbólicas.
Simbólicas,
Saint-Denis,
mas pronto, esta tem uma harmonia, tem outra maneira de
ser. Está no centro de Paris, não é?
Paris. E não deixa de ser um símbolo, um expoente da arquitetura cristã. Eu dá-me pena que às vezes há alguns iluminados, não é, que querem falar da Idade Média como a idade do obscurantismo. Eu digo, olha, sentem-se. Ponham-se a contemplar uma catedral, uma igreja desse tempo. Os arquitetos desse tempo rezavam as suas obras, que iam fazendo. Quem a mandava fazer não a havia concluída. Isso é a grandeza, sim, também é da natureza, não é?
E quando a gente está.
A média era 80 anos. E, portanto, uma pessoa que se senta, que contempla as ogivas, toda a estrutura arquitetónica, é gente com um pensamento muito, mas muito bem estruturado e desenvolvido. Não é uma pessoa qualquer. E vemos a modernidade contemporânea que nos faz, quer dizer, fazem coisas que daqui a 100, como estamos a ver, os grandes bairros feitos nos anos 50, agora estão a ser demolidos, não é? Porque a história do cimento não tem história ainda, quer dizer, ainda não se sabe que daqui a 200 anos o que é que vai acontecer, não é?
Está aí. Esta de Paris começou a ser construída no século XII?
Sim, e fez 850 anos, não há muito tempo, não é? E, portanto, é um símbolo, a mim custou-me, sem dúvida, de ver, porque é um património da cristandade e não só.
Pois vai muito
só,
além, parece
muito, muito além. Muito além.
É um símbolo da humanidade, quase, certamente.
Sim, e agora tem de ver uma coisa. Com a Revolução Francesa, todas estas estruturas, catedrais e igrejas e tudo, foram vandalizadas. A Catedral de Paris tornou-se num armazém de alimentos, não é? A Catedral de Chartres estava assinado o decreto para demolir. Ainda bem que houve um maire que disse que precisava de uns armazéns para a Câmara e transformou na parte de cima num templo da sabedoria e ela escapou, está lá, uma beleza daquelas. E outras que, na Revolução Francesa, com Napoleão, Cluny, que noite e dia andavam carretas, carros de bois e tudo a levar as pedras para fazer coisas, e demoliram um dos expoentes também máximos da nossa história europeia, não é do cristianismo. Às vezes as pessoas que dizem, o Papa deve vender. O Papa não pode vender nada, eu não posso vender nada, porque não é meu. É de uma cultura, é de um povo, é da alma de um povo. Portanto, não há, e alguém que compra? Eu pergunto, quem é que vai comprar? Vamos a Notre Dame à venda. Quem é que vai? De certeza que vai aparecer um magnata que vai comprar aquilo. Mas aquilo depois torna-se não de um povo, mas de uma individualidade.
Talvez um templo comercial. Ah,
sem dúvida, que já muitas estão a ser vendidas. Muitas estão a ser vendidas.
Aliás, há igrejas que.
Sim, estão a ser transformadas.
Devido
porque,
à falta de sim, padres.
Não é só de padres, é de. Portanto, da população, sim, da população começa a diminuir. Mas eu só queria acrescentar uma coisa. Que, de facto, nós temos de ver esta situação do incêndio que fez despertar. Eu digo-lhe uma coisa, fiquei muito comovida em ver as chamas, mas fiquei bastante comovido de ver jovens de joelhos a rezar. Significa isto que a Igreja Francesa não está no desaparecimento. Portanto, até há uma expressão bíblica que é da raiz do tronco ressequido de Jessé, está a sair um rebentozinho. Não é? E ver esta juventude de joelhos a rezar Às vezes dizem, ah, não há padres. Não.
Desde a própria noite, aliás. Eu
desde a própria noite.
Sim. Cânticos nas ruas.
Sim. E, portanto, é só para dizer isto, que não há vocações. Na medida que existe gente que reza, gente que vive, que seja jovem, as vocações existem. Se calhar, eu digo, somos nós os mais velhos que ainda não encontramos o método de atrair. Mas isso quer dizer, é o toque divino que o Senhor vai, só quer, ele quer os seus. Nós muitas vezes queremos as massas. Eu tenho muito medo das massas. E com toda a sinceridade, tenho medo. Porque a igreja nasceu de comunidades pequenas. Que depois, uma vez no ano, juntavam-se. E a comunidade pequena, aquela que reflete, aquela que faz a tal lecio divina, a leitura meditada da palavra de Deus, que partilha a própria vida. Portanto, são famílias de até 12, vamos pôr, até fácil de... E aí é que está a força do cristianismo e da própria igreja. Só uma coisa, do arcebispo, na quarta-feira passada, faz amanhã 8 dias, ele, nosso Monsenhor Michel Opetit, ele teve esta expressão muito bonita, muito filosófica, muito, muito interessante, de a catedral um conjunto de pedras. Um conjunto de células é uma pessoa. Para dizer que a nossa realidade como igreja não são aquelas pedras, mas nós, num dado momento, somos as pedras vivas. Porque uma igreja só tem sentido a comunidade viva de batizados que se reúne. O corpo humano, o homem, é um conjunto de células que deforma o seu homem. Tanto no ponto de vista da matéria, do corpo, mas vai muito mais além do que isso. Não é?
Muito bem. E sobre, por exemplo, agora neste momento há um debate sobre a reconstrução, ainda ele vai no ar, caso para se dizer. O debate ainda agora foi aberto. Eu pessoalmente até acho que o Presidente se precipitou com os 5 anos, o prazo que deu de 5 anos para a reconstrução. Eu
também
penso
acho que é um bocado.
Eu ouvi alguém da Igreja dizer, neste momento, não sei dizer quem, mas foi exatamente isto: que é preciso na reconstrução respeitar a personalidade, a identidade de Notre Dame. O que é que acha?
Sem dúvida, de todos os
pontos. Quem defenda introduzir modernidade.
Quando estive no Algarve 6 anos, restaurei tanto a igreja de Cacela Velha. Tive um arquiteto que me disse, e eu tanto comungo dessa ideia, nós quando fazemos um restauro temos de restaurar mantendo as linhas de iniciais da construção, da ideia, que se mantém ao longo do tempo, dos séculos. Mas se vamos fazer uma intervenção sem estragar, sem desvirtuar o que está feito, temos de dar um toque do ano da restauração. E, portanto, a Catedral de Notre-Dame nunca vai poder ser feito o que foi feito há 800 anos atrás, ou 700, que ela teve outras intervenções.
Claro.
Agora, tem de ter bons arquitetos, sérios, eu digo sérios no sentido que tem de ser destes tais arquitetos que se sentam e rezam o que vão fazer. Porque não pode fazer um qualquer.
E de certo modo as obras vão ter que ser supervisionadas também pela Igreja, pela
sem
Unesco,
dúvida.
Por exemplo.
Sem dúvida.
A Unesco declarou.
É património mundial.
Mundial.
Eu dizia um bocado que aquilo não é só nosso como cristão.
É da humanidade.
É da humanidade. Portanto, a humanidade. Eu há um bocado fazia referência à Revolução Francesa que estragou tanta coisa, porque as pessoas não estavam formadas. Nós hoje já temos uma certa formação e é importante. Eu digo, a história da arte devia ser uma disciplina obrigatória nas nossas escolas. E depois, uma história não embebida de ideologia, porque se nós começarmos a meter ideologias lá dentro, sobretudo ideologias contemporâneas, estragamos a alma da arquitetura, que é um património da humanidade, como nós acabamos de dizer.
E deveria estar acessível a todos, sobretudo aos jovens e às crianças,
sim,
gratuitamente.
Tudo. Falar
como
disso.
Como estava.
Falar, porque nós estamos num momento que eu já assisti passar à frente, um grupo de jovens passar à frente de uma igreja e perguntar ao professor o que é isto. Quer dizer, mesmo que não seja crente, nós sabemos o que é uma igreja, qual é a sua finalidade. Passa-se à frente de uma mesquita, sabemos a que é a sua finalidade, a quem ela pertence. Passamos à frente de uma sinagoga, sabemos a quem ela... quem vai lá, claro, se reunir, rezar e tudo isso. Faz parte da cultura geral. Muitas claro. vezes está-se a entrar num empobrecimento.
Pois há muita cultura da... do smartphone e do.
É isso. E isso coisas. É pena, porque depois não, vai.
Temos que avançar. Sim, sim. Desculpe, mas temos que avançar. Ainda sobre as igrejas, eu durante este debate, já foi há uma semana, o incêndio, há mais de uma semana, muita gente veio dizer que há muitas igrejas envelhecidas em França, porventura, algumas delas em risco de lhe acontecer o mesmo, um curto-circuito, um acidente idêntico. Também há o caso, por exemplo, da sua igreja, que é uma igreja muito antiga, a igreja de Jantilly, onde o padre Leandro exerce o sacerdócio.
Sou párco lá.
É o párco, exerce lá desde há sete meses. Qual é o estado da igreja de Jantilly, que é uma das mais antigas, se não me engano, da comunidade portuguesa em França?
Bem, ela na questão histórica, ela foi construída e foi inaugurada em 1936. Portanto, um grande industrial francês, ligado ao açúcar, Monsieur Pierre Labody, quis manter ao lado do pensamento intelectual também uma...
cidade universitária.
Esta igreja era para a cidade universitária, só que o periférico cortou.
E pô-la de fora.
Infelizmente. E, portanto, esta igreja foi inaugurada em 1936. Labody, ele não conseguiu fazer, mas, portanto, ele morreu antes, a sua esposa levou o projeto para a frente. É uma igreja grandiosa, de estilo bizantino, portanto, com arcos românicos, muito grande, e que, ao longo destes 80 anos, por exemplo, nunca foi pintada. Eu lancei um desafio a alguns amigos.
E foi, era da comunidade portuguesa, há 40 anos temos que falar disso,
sim,
também.
Sim, sim.
Como é que ela chegou às mãos dos portugueses?
Como é que ela chegou?
Entre aspas.
Sim, sim.
Entra.
Portanto, o que eu estava a dizer, ela está um bocado deteriorada, por exemplo, as pinturas, está as paredes muito sujas, e eu tenho uma certa sensibilidade, porque a casa deles...
Nunca foi
deles,
pintada, nem as estátuas que estão no topo da torre?
Não, só foi a fachada foi limpa há uns 8 anos. A única coisa que conseguimos
há
um bocado.
Almas grandes.
Imagens de anjos, em bronze.
Imagens
sim,
de anjos.
Que são património nacional.
São fantásticas
essas aí. E, portanto, por dentro, ela. Isto é tal coisa, nós devemos começar sempre pelo interior, a alma, não é? O espírito, a inteligência também.
Sim, com seu raciocínio.
E, portanto, lancei em janeiro este desafio a uns amigos que conheci há algum tempo atrás, até quando ia concelebrar ao domingo no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Porta de Lilá. Digo, olha, isto, vamos fazer 40 anos este ano de presença portuguesa nesta igreja, se dessemos uma limpeza nisto. E levaram a sério. Eu não quero dizer os nomes aqui, porque eu tenho o certo receio de me esquecer de algum, então, os amigos que me estão a ouvir...
Digamos que são os amigos da igreja de Jantilly.
Não, e não só, também são de outra realidade.
E depois
também, e depois eu tenho de dizer aqui que a comunidade que vai lá rezar tem muito boa gente, graças a Deus, e muito bons colaboradores. Então, alguns devem estar a ouvir. Eu espero que continuem. E vamos-nos melhorar. Não é? Não podemos ficar num provincianismo fechado, mas temos de ser uma igreja aberta. Aberta no sentido de mentalidades.
Então, o que é que vão fazer?
Ora bem, estamos agora a pintar. É uma obra faraónica, aquilo é muito amplo. Convido o nosso jornalista Daniel Ribeiro a passar lá a ver.
Sim, vou lá com frequência.
Tenho um filho ao lado.
E um neto.
E um neto. Depois, portanto, eu encontrei, eu costumo dizer que os meus superiores costumam mandar para sítios que é preciso fazer obras, e o meu superior provincial de Portugal passou há dias e dizia, olha que com este senhor ele faz mexer, não é? Eu digo, bom, é um rótulo que assim, tá, faz mexer no sentido das obras e de outras atividades. Portanto, a pintura... O telhado...
Já começou?
Já. E hoje estão lá a pintar, não é? O teto, portanto, o telhado, a charpente está, portanto, muito deteriorada pela família branca, e isso vai ser também outra coisa muito cara, mas não sei como é que vou conseguir alguém arranjar aquilo. A eletricidade, temos de renová-la toda, porque senão corremos o risco de um curto-circuito, porque ainda está, se é a maior parte, ainda são fios dos anos 30, 40. Vamos estar a ver o que é que aquilo dá. E depois também o aquecimento, este ano não conseguimos ter aquecimento, que as caldeiras estouraram. Portanto, isso também nos vai fazer. Agora, o importante, as obras.
São elevados custos.
Elevados custos, sem dúvida, que é dos quais eu peço carecidamente, que não é para mim. Eu já disse e digo, em lugares que tenho passado, quando me virem a pedir alguma coisa para mim, peguem em mim e metam-me numa casa, no manicômio, porque as coisas não estão bem. Normalmente costumo começar obras sem dinheiro e vou-me embora sem dívidas. Tenho uma grande confiança, e foi isso que eu aprendi com os meus formadores, alguns deles italianos, que eu pertenço a uma congregação religiosa, não é? Que nos ensinaram a ter uma grande confiança na providência de Deus e nas generosidades das pessoas.
Portanto, as obras na Ingentii já começaram antes, muito antes do incêndio de Notre Dame.
Sim.
E já foi lançado um peditório. O que é que as pessoas devem fazer para ajudar à reconstrução? É irem visitar, podem, em que dias é que está aberto, etc. Dê lá as informações todas.
Agora, eu gostava que a igreja estivesse mais aberta, mas sinceramente...
Porque não está aberta todos os dias.
Mas o problema é que se põe é que vim para cá para a formação e, portanto, eu estou a trabalhar em dois sítios, não é só o fim de semana, sobretudo sábado de tarde, sábado de manhã.
Pois é, que eu preciso repetir que está há 3 anos em França.
Sim.
Veio para formar outros padres, não é?
Sim, os novos padres.
E depois, desde há 7 meses, é que lhe pediram
para tomar conta. A Conferência Episcopal Portuguesa me pediu para tomar conta de Jantier.
Ora, continua, professor.
O que é que é preciso? Eu tenho dito sempre nas missas, escrevi uma carta, alguém veio dizer que o envelope que eu tinha dado, que encontrar 2 ou 3 deitados no chão, deitados fora, digo assim, bem, ao menos não os deitem fora, devolvam, porque há outras pessoas que ficaram sem eles. Portanto, escrevi uma carta anunciar, portanto, uma introdução do que é a igreja, o que é preciso, as obras que vamos realizar e depois a festa que vamos fazer em 13 de outubro deste ano. São os 40 anos. Ela começou a 14.
Uma grande festa para se
celebrar. Espero bem que sim. Os
40 anos, em que até lá vai haver, continuar um peditório, não é? Digamos, é um pedido de ajuda.
Ajuda
à comunidade católica. Portuguesa e francesa.
Sim, são as duas, não é? As pessoas que vão lá à missa, eu costumo sempre, portanto, solicitar a generosidade. E, portanto, cada um dá o que pode, mas não deve, não é? E só também peço que a comunidade portuguesa sinta também aquela igreja como uma comunidade, portanto, uma igreja que é confiada à comunidade portuguesa, que toda a gente olha aos portugueses.
Mas eu sempre ouvi dizer, cada vez que passava no periférico, e quando passava nessa zona periférica, dizia, olha, esta igreja é dos portugueses, conte-me lá como é que ela chegou às mãos dos portugueses, entre aspas.
Ora bem, aquela igreja esteve fechada durante 10 anos. Uma vez que passou o periférico, a Diocese de Paris praticamente abandonou, porque o objetivo que ela tinha sido criada praticamente caiu. Foi mudado por outra igreja, acho que é São Germain de Pré, o que é que estão agora a fazer. Então, em 1979, o cardeal Marti achou por bem entregá-la aos portugueses, porque havia comunidades pequenitas, como Javelo, que estavam aí espalhadas.
Na altura ainda nem sequer havia no santuário nacional.
Não havia, também foi.
Que é posterior.
Sim, é posterior. Esse tem 30 anos, feito há 2 anos, ou 1 ou 2 anos, e a nossa tem 40, que faz este ano. Portanto, é muito mais cedo que ela veio. E, portanto, eu acho que o cardeal Marti foi a Portugal e sentiu isso. Até ofereceu uma imagem que lá está de Nossa Senhora de Fátima para a comunidade. E entregou aquilo aos portugueses. Basta dizer que aquilo está na Diocese de Créteil, mas ele ainda manteve aquilo como Diocese de Paris. Há uma história que o Monsenhor Rabot me contou assim por alto, que eu agora sinceramente não estou muito à vontade para lhe contar. E desde aí para cá, houve todo um grupo, que alguns ainda são vivos, que procuraram animar aquela comunidade, a dar-lhe sentido. Nós chegamos a ter 1000 e tal crianças na catequese, neste momento estamos com 700. E esse que é um bocado difícil de, pronto, dar esta formação espiritual cristã, porque acho que as coisas têm sido levadas um bocadinho mais a sérias, que nós estamos na cultura do tablet, que me dá um bocado
de...
E portanto, daí, com o cardeal Marti, até hoje, a comunidade portuguesa, portanto, viveu.
Portanto, a igreja só abre ao fim de semana,
sexta, sábado e domingo.
Portanto, aliás, está lá escrito.
Está na porta, naquele gradeamento, tem lá um expositor, está lá.
Portanto, daqui, queria fazer isso daqui até outubro, até 13 de outubro.
13 de outubro.
Que é uma data importante para a Igreja.
Também para Portugal, sim.
Até 13 de outubro, quer ter o essencial das obras, uma boa parte das obras feitas.
Naturalmente.
Pelo menos pintada.
Eu acho que a equipa que está a trabalhar, né, empurrada pelos responsáveis, eles querem entregar a igreja pronta, portanto pintada, no fim de maio. Vejo que aquilo é muito grande, mas acredito nas pessoas, não é?
Mas é preciso também fazer eletricidade.
A eletricidade, pois, é mais simples.
Se há defeitos na eletricidade, é um pouco.
Nós, no ano passado, pusemos o som da igreja, que é um som de muita qualidade, que é uma empresa portuguesa com quem já trabalhei, que está nas primeiras, não na primeira, a nível europeu, e nas 30 primeiras a nível mundial. Temos um som de categoria, podemos dizer. Muito bom, muito, custou um bocadinho, mas foi do ano passado. Agora, naturalmente, nós vivemos da generosidade das pessoas. Eu penso que essa equipa nos vai pagar à volta de 80%, talvez eles já disseram que não vai chegar. Os outros 30 nós temos de trabalhar com festas, com os, a quete de domingo e tudo, para pagar tudo. Eu não gosto de deixar dívidas a ninguém, não é?
Muito bem, já percebemos que está em curso.
Está em curso, está.
Um apelo à generosidade.
Apelo daqui, aproveito.
E não só. Os portugueses para ajudarem à reconstrução
da igreja.
E a reabilitação da igreja.
Eu digo, repito aqui mais uma vez, a todos os que me ouvem, aquilo não é a igreja do padre. A igreja, a palavra mesmo, eclésia.
Aliás, chama-se Sagrado Coração de Jesus.
Eu também sou o padre do coração. Eu também sou o padre do coração de Jesus da congregação, não é? Mas eu queria dizer, a própria palavra eclésia, ou igreja, que dá a igreja, que é do grego e do latim, significa uma assembleia convocada. E neste caso, nós somos uma assembleia convocada por Cristo, que nos chama a escutá-lo e a vivê-lo. E, portanto, o edifício é de todos os que se reúnem lá dentro, porque depois daqui, o edifício tomou o nome da tal Assembleia Reunida, que se reúne lá dentro. Aquilo não é só do padre. Naturalmente, o padre tem uma responsabilidade, que é preciso que as pessoas saibam, a nível do governo e a nível da igreja, porque eu fiz uma promessa quando fui ordenado ao bispo, e quando agora assumi a responsabilidade de Jantyi, no dia 24 de junho, fiz a chamada, o juramento diante de Monsenhor Rambeau, que cumpria todas as normas da Igreja e da Diocese, não é? E qualquer coisa, mesmo a nível civil que se passe, não vão perguntar a A, B ou C que é o, portanto, que teve a responsabilidade, é o padre, não é?
Pois.
Muitas vezes as pessoas olham-nos, e isso entristece-me um bocado, que o padre é quase que uma espécie de balde de lixo, é mal, desprezado. Não, devemos respeitá-lo, até rezar por ele. Muitas vezes as asneiras podem acontecer, porque nós, num dado momento, vemos a indiferença e até a calúnia, o insulto.
Sim, mas às vezes também há padres que não se portam muito bem.
Ora bem.
E nós sabemos disso.
Sim, mas às vezes, porque é que chegam nisso? Muitas vezes também é do ambiente que ficam, não é?
Pois, e também é bom que.
Isso é transversal. Isso é transversal.
Também limpe.
Sim, sim, mas isso é transversal.
A porta para poder.
Sim, 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 sem dúvida.
Exatamente.
Mas isso é transversal.
Mais credibilidade.
Sim, mas isso é transversal em todas as situações da sociedade, portanto, dos movimentos sociais.
Todas as questões humanas.
Tudo isso. Portanto, apelo mais uma vez e agradeço esta ajuda.
Eu queria lembrar também que já evocou isso e já agora esclarecemos. O Sr. Padre Leandro Garcês já exerceu funções e missões em sacerdócio em diversas partes do mundo, Madagascar, portanto, África, Madeira, Portugal continental. Agora está em França. Qual é a sua impressão sobre esta comunidade portuguesa que encontrou aqui em França? As suas primeiras impressões, está cá há 3 anos e há 7 meses
em Jantyi. Bom, eu desde 86, depois vim acabar o curso, portanto, 86, 89 fui fazer o meu estágio a Madagascar. Nós, na congregação, cortámos o estudo a meio do curso teológico, filosófico-teológico. E desde 86 que já visitei algumas comunidades, tinha aqui confrados meus portugueses, portanto, que iam rezar a missa a comunidades portuguesas. E ao longo dos tempos que eu passava aqui, vindo de férias ou indo de férias, visitava uma ou outra, não é? A alma portuguesa não é muito diferente daquilo que eles vivem em Portugal. Por isso que um dos bispos auxiliares de Paris me dizia há dias: ainda bem que tu vais assumir a comunidade portuguesa, porque conheces a realidade portuguesa. Só que eu tenho uma realidade muito mais abrangente. Não tenho só pessoas do litoral de onde eu venho, não tenho só do Minho, nem traz os montes, como a realidade. Eu tenho-as todas, não é? E, portanto, tem de haver um certo equilíbrio, porque as mentalidades estão lá. As realidades socioculturais do nosso país, nesta questão, estão ali muito bem presentes. E, portanto, aquilo que muitas vezes é necessário, e isso noto, o português não pode viver só para o trabalho, para o ter. Infelizmente, isto dá-me um certo... E eu noto isso. Mas nós só não tem isso na França, não tem isso nos Estados Unidos quando lá estive, não tem isso no Canadá quando passei lá um tempo.
O ser humano é idêntico em todo o mundo, só mudou o que evolve.
Sim, mas notava isso na comunidade portuguesa, que viviam muito pelo ter, trabalhar para ter o dinheiro. Não, mas nós devemos pensar muito no ser. É preciso enriquecer-se do ponto de vista intelectual, espiritual, tornar-nos muito mais humanos. Porque senão, dado momento, desvirtuamos a nossa humanidade.
E por quanto tempo vai continuar em França, já sabe?
Bem, eu devia voltar a Portugal este ano, mas com o Jean Thibault vou ter que ficar até, se assim entenderem, até 2021.
Muito bem, daqui a dois dias vai, já agora uma pergunta para te concluirmos, estamos mesmo no fim deste programa, estamos a dois dias do 25 de Abril, dos 45 anos, já foi há 45 anos, a chamada Revolução dos Escravos. Para si, o 25 de Abril é uma data importante?
Sem dúvida, eu nessa ocasião tinha 12 anos, portanto já dá para ver quantos anos tenho. Eu lembro-me, estava no ciclo, tinha o quartel de Penafiel ao lado da escola e os professores mandavam-nos de fazer as manifestações juntamente com toda aquela gente que se manifestava em frente ao quartel, a dar vivas ao comandante e mostrar a solidariedade com as Forças Armadas. Foi um tempo bonito. Foi tempo bonito as manifestações, porque a gente não queria ter escola, mas quando chegou ao fim do ano eu chumbei.
O símbolo.
Uma coisa que me tocou.
Pois tinha um regime totalitário,
de certo modo.
E agora colonial.
A questão do regime a gente não sabia muito, mas uma coisa que nos tocava, porque eu tive dois primos que fizeram a guerra colonial, um em Cabinda de Angola e outro na Guiné. E depois tinha um tio que era militar, que esteve em Moçambique e na Guiné. Esse tio já morreu. Só o facto de dizerem que a guerra acabou, nós mais pequenitos e as coisas, foi a maior alegria que tivemos. Portanto, o 25 de Abril, para mim, portanto, tirando a festa e as manifestações, o facto de dizer que já não vamos para a guerra, hoje é o dia que me toca.
É a questão mais importante para si, sim, sim. Do lado de
sim, 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 sim.
Muito obrigado. Padre
obrigado
Leandro,
e até.
Mas de visitar a Rádio Alfa, a rádio estará sempre aberta para receber. Quando quiser.
E obrigado a si. E continuo a ser sempre uma boa companhia, como já foi minha na África, em Madagascar.
E vamos prosseguir em frente. Então, muito obrigado.
Obrigado.
Ouviram o Padre Leandro Garcês, responsável pároco da Igreja Portuguesa de Janti, que lançou um petitório porque está em obras e precisa do apoio de todos. Foi ele o nosso convidado de hoje. Boa continuação a todos os ouvintes. E até logo. Obrigado, Paulo Salgado.
Muito bem.